O título dessa mensagem é Da Morte para a Vida. Eu convido você a abrir a sua Bíblia em Romanos capítulo 5, versículo 1, e nós vamos ler até o versículo de número 11. Romanos 5, de 1 até o versículo 11, que diz assim: Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. E não somente isso, mas também gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança, experiência, e a experiência, esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém se anime a morrer. Mas Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de Cristo ter morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu Filho, muito mais estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não apenas isso, mas também nos gloriamos em Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos agora a reconciliação. Amém. Bom, esse texto é um relato sobre a justificação que temos em Cristo Jesus. Justificação é a declaração de Deus de que o crente pecador é justo em Cristo. É a justiça imputada. Assim como teve o pecado imputado, que nós discorremos na sexta-feira, agora a justiça imputada, colocada em nossa conta. E vamos observar alguns resultados do sacrifício de Cristo para as nossas vidas. E o primeiro deles é a fé. Versículo 1, parte A do versículo diz: Justificados, pois, mediante a fé. Não é de maneira nenhuma uma justiça pautada e baseada em obras. Não há nada que nós podemos fazer que venha nos recomendar diante de Deus, mas é somente por meio daquilo que Cristo fez em nosso lugar, no qual nós temos fé. E uma fé que até mesmo nessa, nós também não podemos nos gloriar, pois não advém de nós mesmos. Primeiro é o Espírito Santo que nos convence do pecado, da justiça e do juízo, como diz lá Romanos capítulo 16, versículo 8. E essa fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Cristo, o ouvir pela palavra de Cristo, como diz em Romanos 10, versículo 17. Ou seja, Ele nos concede a fé, mediante estarmos abertos para o trabalhar dele em nossas vidas. Nós precisamos apenas ter prazer em seus caminhos e na sua presença, que se dá na vida cotidiana, que se dá nos nossos corações. Então, o primeiro deles é a fé. O segundo é a paz. Versículo 1 ainda, na parte B do versículo, vai dizer assim: Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. E essa paz, ela não é meramente um sentimento subjetivo, mas sobretudo uma posição objetiva, um novo relacionamento com Deus, pois houve um tempo em que nós éramos inimigos de Deus, mas em Cristo nós temos paz com Ele, nós temos paz com Deus. Paz com Deus quer dizer que o sangue de Jesus Cristo, ele resolveu o nosso problema. Nós passamos de criaturas para filhos de Deus. Deus é o nosso Pai. Nós temos relacionamento com Deus, nós temos um vínculo de paz. A terceira questão que eu quero refletir com você está lá no versículo 2, na parte A do versículo é acesso a Deus. Versículo 2, a parte A do versículo, que vai dizer assim: por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso. Por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso. Ou seja, rasgou o véu que separava o santo do pecador. E agora nós temos livre acesso ao trono da graça de Jesus Cristo. Nós temos livre acesso ao que antes era conhecido por ser o Santo dos Santos, mas no nome de Jesus nós temos livre acesso a esse local. Esse acesso, ele é resultado da graça de Deus, seu favor e provisão em Cristo, que nós não merecemos, e por isso é graça, é favor e merecido. Não é uma doação momentânea, nós vivemos nela eternamente. Hebreus capítulo 10, versículo 19 até o versículo 23, diz assim: tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água pura. Guardemo-nos firme a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. E assim hoje, eu e você, nós podemos ter relacionamento com Deus, a comunicação com o Eterno, sem a necessidade de ter intermediários. Eu e você podemos falar diretamente com Deus por meio de Jesus Cristo. Em Cristo, o caminho está aberto e Deus está de coração aberto para receber a todos aqueles que têm o coração desejosos e uma vida entregue a Cristo para poder ter comunhão com Ele, com a Santa Trindade, com a presença de Deus. Outro ponto, o quarto ponto que eu quero chamar a atenção de vocês é a esperança, que está lá no versículo 2, na parte B do versículo, que vai dizer assim: e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. Na esperança da glória de Deus, não nas nossas obras, não na nossa fé, mas somente em Cristo Jesus. Efésios, capítulo 2, verso 11 e 12, diz assim: portanto, lembrai-vos de que outrora, vós, gentios na carne, chamados em circuncisão por aqueles que se intitulam circuncisos na carne por mãos humanas, naquele tempo, estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas em Cristo, uma posição perfeita diante de Deus se tornou possível e nós vivemos em sua presença. Nós não apenas entramos enquanto que antes estávamos condenados e separados de Deus, mas agora nós vivemos nessa esperança, vivemos essa realidade, vivemos porque nós fomos inseridos na vida de Deus. E assim nós nos gloriamos nessa esperança, na esperança da glória de Deus. A glória de Deus é a manifestação do próprio Deus, o brilho exterior de seu ser interior. É ver o que Deus é na sua essência. E assim nós podemos fazer pouco a pouco naquilo que Deus se permite ser revelado a nós, ser conhecido por nós. Na volta do Senhor, essa glória ela será completamente revelada. E os crentes aí então exultarão com a perspectiva de ver como Ele é e de compartilhar a sua glória. E por isso da esperança, porque hoje nós vemos, mas não em sua completude. Nós já vemos muito mais do que as pessoas que viveram antes de Cristo conheciam, mas nós não vemos ainda em sua completude. E por isso da esperança. Mas em Cristo Jesus nós já vemos muita coisa. E aí então, o outro ponto que eu quero chamar a atenção para vocês é a segurança diária. E aí nós vamos ler agora o versículo 3 e o versículo 4, que diz assim: e não somente isto, mas também gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança. A perseverança, experiência. E a experiência, esperança. Bom, o verdadeiro cristão, ele tem confiança em meio às tribulações da vida. Em meio às tribulações que acontecem na vida cotidiana. Não simplesmente uma esperança no futuro, mas uma esperança no presente. A partir de já, pois Cristo ele está presente na nossa vida nesse momento que nós estamos vivendo. Então não é simplesmente uma esperança de que amanhã vai ser tudo diferente, porque hoje já é diferente, porque Cristo Jesus ele habita e ele reina nas nossas vidas. O sofrimento ele não pode roubar a paz que Cristo dá, então por isso que é no presente, porque pode ter sofrimento muito grande sim, mas mesmo diante do maior sofrimento do mundo, o cristão ele pode gozar da paz de Deus. Nós não nos gloriamos das tribulações, não é isso, mas nós gloriamos nas tribulações. Não é um conceito mórbido da vida, mas é uma atitude alegre e triunfante. Esse é o sentido do versículo, gloriar na tribulação. O sofrimento, ele produz resultados positivos na vida do cristão. Sim, o sofrimento, ele produz resultados positivos na vida do cristão. Lógico que ninguém quer sofrer. Se eu perguntar para você se você quer sofrer, é lógico que você vai dizer que não. Mas é inevitável de que o sofrimento ele traz resultados positivos na vida do cristão. Tribulação que produz perseverança. Perseverança que produz experiência. E experiência que produz esperança. E é um ciclo. E a esperança que se apoia no amor de Cristo derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que em nós fez habitação. Nós procuramos evitar a dor e o sofrimento a todo custo. No momento, nós estamos passando por isso, por um sofrimento, por uma provação muito grande. E sempre quando nós estamos diante de uma provação, ou nós estamos com a possibilidade de viver o sofrimento, nós fazemos tudo o que é possível para evitarmos esse sofrimento. Porém, há momentos na vida que o sofrimento ele é inevitável. Ele é inevitável. Quando o nosso caráter cristão ele passa por momentos difíceis, a esperança de receber o que Deus prometeu, isso fortalece as nossas vidas. Quando nós temos uma intimidade com Cristo e uma confiança na palavra de Cristo, na palavra de Deus, que é o próprio verbo vivo encarnado de Deus, Jesus Cristo. Então, com isso, diante dessa confiança, diante dessas promessas, aí então uma esperança que pode confortar os nossos corações, de saber que nós não estamos simplesmente vivendo um sofrimento sem sentido. Mas depois do sofrimento, porque o sofrimento ele é momentâneo, mas o nosso Deus não, ele é eterno. Então com isso a esperança de chegar do outro lado e ali ser abraçado e contemplar o próprio Cristo após o sofrimento. Mas é maravilhoso de saber que mesmo diante do sofrimento, o Senhor conosco está. Essas virtudes, elas são consequências da obra do Espírito Santo na vida dos cristãos. Quando Deus nos ajuda no sofrimento, Ele nos ensina a perseverança. Ele aumenta a nossa experiência, Ele nos dá esperança, já que sabemos que o sofrimento não é a realidade final. Se hoje estamos sofrendo, É certo, é mais do que certo, de que amanhã é um novo dia. E então, partindo para o final do texto, e aí é onde vai envolver mais versículos, e nós não vamos ler esses versículos todos, aí o outro ponto a refletir é que nós vivenciamos o amor de Deus. É o teor dos versículos 5 até o versículo de número 11. O Espírito Santo derrama o amor de Deus em nós. Essa palavra amor do versículo 5, no original, é ágape. Então nós estamos aqui diante do tipo mais sublime de amor, da palavra mais maravilhosa para poder definir, para poder explicar o amor, que é o amor ágape, o amor sacrificial, não é qualquer tipo de amor. Ágape denota uma benevolência invicta que sempre procura o bem da outra pessoa, independente do que ela faz. Isso é o ágape. É o amor autoconcedido que dá livremente, sem pedir nada em troca e sem considerar o valor do objeto de amor. Ágape é um amor por escolha, por atitude, refere-se à vontade ao invés da emoção. Não é, eu senti tocado para amar. Não, o ágape independe disso. Ele é um amor livremente. Ele é uma escolha e não simplesmente por aquilo que pode o outro suscitar em nossos corações e fazer com que venhamos dar uma resposta. O ágape não é um tipo de resposta. O ágape, ele é uma escolha muito consciente, ele é um tipo de amor onde nós nos entregamos e nos lançamos, independente de quem está do outro lado que vá receber os benefícios desse amor. Esse é o amor que Deus teve e ele tem pelo mundo, e quando eu digo mundo, eu me refiro a pessoas. A morte de Cristo na cruz pelos fracos, como diz lá no versículo 6, na parte A do versículo, pelos ímpios, como diz no versículo 6, na parte B do versículo, pelos pecadores, como diz lá no versículo 8, e pelos inimigos, como diz no versículo 10, revela e prova o grande amor de Deus. Ágape. Ágape total. Cristo morrer por esses tipos de pessoas é uma morte que não acontece em resposta ao amor delas, pois em nada esses suscitam tal inspiração a Deus. Mas é um amor ágape, um amor sacrificial por gente que talvez diríamos que não valesse a pena. Mas entre esses, eu e você. E o argumento do apóstolo Paulo é que se Deus fez tudo isso enquanto éramos esses tipos de pessoas, que não valíamos nada, o que não fará agora por nós, que somos filhos de Deus? Esse é o argumento do apóstolo Paulo. Nós éramos inimigos de Deus, pois essa é a avaliação correta do que o pecado causa na humanidade. Nos faz sermos inimigos de Deus. Estávamos em completa oposição a Deus. Contudo, nós fomos justificados pelo sangue de Cristo, como diz no versículo 9, já que a nossa redenção, ela custou o altíssimo preço do sacrifício do nosso Senhor. Assim, podemos sofrer a consequência temporal do pecado, mas aquele que é justificado nunca sofrerá a ira de Deus na eternidade. E nós fomos também reconciliados com Deus, como diz no versículo de número 10. E a palavra do grego para isso é katalassein, que quer dizer mudar ou trocar de inimizade para amizade, de inimigos de Deus para filhos amados. Reconciliar é pôr fim à hostilidade, e só através da justificação que isso é possível. E por isso é motivo de grande regozijo. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 18 até o versículo 21, vamos ler o que está escrito lá pelo apóstolo Paulo, 2 Coríntios, capítulo 5, verso 18 até o 21. Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. A saber, que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. De sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Em nome de Cristo, pois, rogamos que vos reconcilieis com Deus. Aquele que não conheceu o pecado, Ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Salvos pela morte de Cristo. Sim, mas salvos também pela vida de Cristo. É o que diz no versículo 10. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu Filho, muito mais estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida, mediante o poder da sua ressurreição que opera em nossas vidas. É muito interessante pensar sobre isso, porque muitas vezes pensamos que a salvação ela está ligada à morte de Jesus Cristo, mas não é apenas a morte. A salvação ela está também ligada à vida de Jesus Cristo, porque a salvação se dá na pessoa de Jesus Cristo, que ressuscitou. Romanos capítulo 6, versículo 5, diz assim, porque se fomos unidos com Ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. E mais um texto nós vamos ler, 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16 e 17. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Que maravilhoso ler! E mais maravilhoso ainda é quando essa leitura preenche os nossos corações e nos traz sentido no sofrimento que vivenciamos. A reconciliação em Cristo é que nos transformou de inimigos para membros da sua família. E agora nós vivenciamos o amor de Deus em nossas vidas por meio da reconciliação que nele temos. Essa palavra reconciliação, do versículo 11, é no sentido de expiação, que é pagar a dívida, eliminar a dívida, remir, e é o que Cristo fez por nós. O legado da cruz é eterno. Ele vive e nós podemos crer no amanhã. Amém? Feche seus olhos, curve a sua cabeça e vamos responder a Deus em oração. Senhor Deus, obrigado, Pai, por tudo que o Senhor fez por nós. Como foi maravilhoso durante essa Páscoa fazer essa vivência, a vivência da paixão, a vivência do silêncio, mas como é maravilhoso contemplar a vivência da ressurreição. O Senhor ressuscitou, o Senhor vive, e na sua vida nós temos esperança, nós temos o sentido da nossa existência, porque nós não estamos aqui simplesmente para viver uma vida que tem um fim em si mesmo, mas nós estamos aqui para vivermos para a tua glória, e vivermos toda a eternidade junto à sua presença. Pai Santo, em nome de Jesus, que a tua palavra possa preencher a nossa existência, preencher os nossos pensamentos, abraçar a cada um de nós nessa noite com a tua graça maravilhosa, que a tua palavra possa ser o que venha nos trazer consolo, o que venha nos trazer conforto, o que venha nos trazer esperança. Porque, embora diante das histórias infantis, muitas vezes elas se encerram dizendo que viveram felizes para sempre, mas nós sabemos que esse final, ele só existe pela tua palavra, por aquele que tem Cristo Jesus como seu Senhor e Salvador, porque é somente na glória celestial que esse final feliz é uma verdade nas nossas vidas. Pai, em nome de Jesus Cristo, ó Deus, que a tua vida na nossa vida, que a nossa vida na sua vida, que possa ser a verdade do teu evangelho, que possa ser a verdade da nossa existência, que diante de tudo que temos vivenciado, que diante dos dias difíceis que temos atravessado, Pai, que essa Páscoa seja diferente nos nossos corações e na nossa vivência. Que possamos ter adentrado a uma intimidade maior com o Senhor. Que possamos usufruir desse caminho aberto, do véu que foi rasgado. Que possamos, em nome de Jesus Cristo, gozar de uma eternidade e de uma presença maravilhosa com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que o Senhor nos acolha na tua presença e que tenhamos prazer de viver para a glória do teu nome. Em nome de Jesus, Pai, que nós oramos a ti e te louvamos e te agradecemos. Amém.